Não preciso nem falar qual quadro a gente vai começar agora, né? Vida Pet, gente.
Vinheta oficial no ar. Já estamos na linha com a doutora Silvia Angélico. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Stephanie, Leandro e ouvintes da Rádio TV.
Boa tarde. Vamos lá, então, um assunto hoje muito importante, né?
Obesidade em pets é cada vez mais frequente. A gente vê cães, gatos mais gordinhos. E, na verdade, estudos apontam que quase metade dos pets tem algum grau de sobrepeso, obesidade. E essa incidência vem aumentando. O que causa isso, doutora? Por que isso?
Vamos lá. Olha, isso normalmente está ligado aos mesmos fatores que levam a gente a ganhar peso. Então, o excesso de petisco, né, os tutores esquecem que o petisco é só um pouquinho de alimento a mais que a gente dá, e que o principal são as refeições, que querem agradar o seu pet a todos os momentos e acabam exagerando nas guloseimas. Refeições muito grandes ou muito frequentes, no caso dos gatos, deixar a ração à vontade, sem estipular um número certinho de refeições, sem pesar as quantidades, o excesso de carboidratos, o sedentarismo, então não passear com o seu cão diariamente, não estimular o seu gato em casa, e questões genéticas. Existe uma tendência de certas raças, como pug, spitz alemão e labrador, a serem gordinhos também.
Qual que é o número ideal de refeições, por exemplo, para os gatos, né? Porque se a gente for estipular horários para alimentá-los, eles têm um organismo muito diferente. Os meus, por exemplo, me acordam 5h30 da manhã pedindo para colocar comida no potinho. Então, como que a gente pode desenhar esse calendário, esse cronograma Isso. de colocar a ração lá? Quantas vezes por dia? Quais os melhores horários?
Perfeito. Olha, os gatos, eles podem ser acostumados a menos refeições, eles não precisam receber esse buffet de ração que fica à vontade. É uma questão que eles podem resistir, pode ser que no começo eles protestem muito, mas nós podemos estipular 2 a 3 refeições tranquilamente para os gatos naqueles momentos que são convenientes para eles e os horários em que eles sentem mais fome também, mas pode esperar que vai ter protesto.
Uhum. Para os cachorros, tem a questão, acho que para os gatos também, é minha dúvida aqui, né? É a quantidade, né, da alimentação, da ração. Como pensa isso? Tem a ver com o tamanho, com o peso? Como isso pode ser trabalhado, doutora?
Vamos lá. Se a gente estiver falando de um alimento comercial, uma ração, ou mesmo uma alimentação natural comercial, sempre vai ter uma indicação do fabricante na embalagem, que pode ser verificada ali pelo tutor. Sempre faça o cálculo do quanto vai oferecer para o seu pet em cima do peso ideal dele, o peso saudável que ele deveria ter. Então, se ele está um pouco acima do peso, verifique o quanto que ele deveria pesar. Para isso, conte com o veterinário, se houver necessidade. E aí, olhe atrás na embalagem para ver aquela quantidade que você vai dar por dia. E se você faz uma dieta caseira para o seu animal, ou seja, não é uma dieta comercial, que tem essa informação na embalagem, aí é interessante conversar com o veterinário ou zootecnista que fez essa formulação para você.
Nosso ouvinte Ita Vitiello mandou uma pergunta aqui já. Ração light para o meu gato é necessário para os preguiçosos que nem o meu? Ele pergunta aqui, ração light, ela é adequada para esse tipo de dieta?
Vamos lá. Existem rações light que elas são com restrição de calorias, tá? Algumas têm restrição de carboidratos, outras têm restrição de gordura. Aí é preciso testar, às vezes, algumas marcas diferentes para ver com quais que o seu gato se dá melhor. O gato é uma espécie que, na verdade, não tem requerimento nenhum para carboidrato. Então, na verdade, uma dica minha seria escolher uma ração para gato com o menor teor de carboidrato possível e observar essa questão da quantidade bem rigorosamente e do número de refeições também.
Temos mais uma pergunta, é isso, Stephanie?
O Marcelo Araújo, de Campinas, falou: meu cachorro é ao contrário, é muito magro. O que eu posso fazer?
Olha, um cachorro muito magro, a gente precisa investigar o que está acontecendo, né? Por que que ele tem esse dispêndio calórico tão alto que ele não consegue ganhar peso? Mas do ponto de vista da alimentação, procurar adaptar a alimentação dele para uma dieta mais calórica, de repente trabalhar a gordura de uma maneira estratégica. A minha recomendação seria tentar investigar o que pode estar por trás desse emagrecimento, se é algum quadro de saúde, e adequar a dieta dele também. Aí é melhor contar com o veterinário.
Tá certo. Uma dúvida agora, doutor, em relação, por exemplo, aos meus cachorros, né? Nem sempre a gente consegue passear com eles. Cada vez mais difícil fazer isso, né? Claro que é o ideal, mas no meu caso, na minha casa, tem espaço. Então, eles brincam bastante, a gente nota que eles não estão acima do peso. Mas para quem não tem possibilidade, o pet fica ali dentro do apartamento, num lugar mais restrito, sem possibilidade de se exercitar, o que, que o tutor pode fazer para aliviar isso, né? Tirar esse animal do sedentarismo?
Vamos lá, então tem algumas medidas, ele pode tentar fazer um enriquecimento dentro do próprio ambiente do apartamento, colocar um circuito de obstáculos, estimular esse animal a se deslocar de um lugar para o outro, fazer pequenos petisquinhos e jogar para o animal buscar para comer esse petisco e no processo ele acaba se exercitando. Se ele não tem condição de passear por falta de tempo, por exemplo, veja se não tem algum adolescente no prédio ou um dog walker legal que possa fazer esse serviço para você. Às vezes um funcionário do próprio prédio pode fazer isso também. Quanto mais exercício a gente conseguir colocar no cotidiano dos nossos pets, melhor vai ser para eles, não só do ponto de vista da saúde física, mas da mental também.
Uhum, perfeito, anotado aí. Inclusive para mim, para os nossos ouvintes, como a gente viu participando bastante, fica essa dica aí.
Nossos ouvintes, Fernando Portuga... também o Marcos Rodrigues mandaram perguntas, até foto aqui dos pets deles, mas a gente, né, tá com um tempo um pouco mais curto agora no quadro Vida Pet. A gente pede que esses ouvintes que tiverem outras dúvidas procurem a doutora Silvia Angélica pelo Instagram. Qual que é o seu contato, doutora?
Vamos lá, então essa conversa ela vai continuar lá no meu Instagram. O arroba da página é Cachorro Verde. Eu vou subir um post entre hoje e amanhã sobre essa questão do número de refeições e como isso pode impactar diretamente no peso do seu pet, com informações surpreendentes. Me procurem por lá, eu vou adorar interagir com vocês.
Então tá certo. Quem tiver dúvidas pode procurar a doutora Silvia Angélico no Instagram, também mandar pra gente, que a gente guarda pra próxima semana aqui, como é o caso de alguns ouvintes que mandaram até fora do tema, então a gente guarda para outros episódios aqui do quadro. Muito obrigada, doutora. Até semana que vem.
Obrigada, Stephanie, Leandro. Obrigada aos ouvintes e muita saúde pro seu pé.
Com certeza. Muito obrigado.